História para ouvir, lavando louça, podcast do Terapia.
Sempre que o assunto é luto, a gente sabe que não vão existir respostas prontas. Por mais que a gente fale, debata, se prepare, sempre vai ser um sentimento que bate de uma maneira muito específica em cada um. Isso é imprevisível.
Só que tem certas coisas que são inerentes a ele. É impossível separar o luto dos ciclos da vida. Um ciclo que se encerra e, dependendo da crença, um outro que se abre.
Só que na história da Aline, nossa convidada de hoje, esse ciclo de término e recomeço não foi abstrato. Ele foi um fato.
Antes mesmo da Aline nascer, as duas irmãs dela vieram a falecer. 3 meses depois, a mãe delas descobriu que estava grávida da Aline.
A Aline não teve a chance de conhecer as irmãs em vida, mas de algum jeito ela sente que já encontrou as duas em algum lugar.
Às vezes eu sinto que eles contando as histórias é como se eu me conectasse a elas, como se, tipo assim, a gente é irmã, é uma conexão que não existiu, mas que eu sinto.
E que a gente vai conhecer a partir de agora.
Mas antes, um recadinho rápido, na verdade um convite para você vir se tornar apoiador do História de Terapia através da Orelo. Apoiando, você nos ajuda a contar mais histórias e ainda recebe conteúdos exclusivos. Tem um podcast especial que eu e o Lucas fazemos só para os apoiadores. As histórias chegam com antecedência para você. Tudo bonitinho, vem um e-mail super organizadinho. E ainda você pode ser a voz da abertura desse podcast. Cada semana a gente recebe um apoiador aqui para abrir e encerrar o programa com a gente. Então vai ser um prazer ter você como nosso apoiador. Vem para Orelo.
Com certeza, a gente está te esperando. Eu sou o Lucas Galdino.
E eu sou o Alexandre Simone e esse é o Histórias para Ouvir, Lavando Louça.
Vamos lá, a história da Aline começa 15 anos antes mesmo dela nascer. Isso aconteceu quando veio ao mundo a Mércia, a irmã mais velha dela. Nessa época, os pais da Aline estavam morando em São Paulo, apesar de serem do Rio Grande do Norte.
3 anos depois, chegou a Márcia, a outra irmã. E aí, por mais alguns anos, a família ainda continuou morando em São Paulo. Só que em determinado momento, as coisas já não estavam prosperando muito bem por lá. E aí, os pais da Aline resolveram voltar para abrir um bar no Rio Grande do Norte.
Fazia 3 meses que a família estava de volta na cidade quando aconteceu a tragédia. Nessa época, a Mércia estava com 14 anos e a Márcia, a irmã do meio, com 11. E os tios delas resolveram realizar o sonho antigo das crianças.
Minhas irmãs não conheciam a praia, nunca tinham ido, aí elas pediram para ir e tal. Aí foi ela, meus primos, meus tios e nunca tinha visto, não sabia como é que funcionava, não conhecia, né? Porque quem vai pra praia sabe que a praia é algo perigoso e tal. Aí acabou que aconteceu a tragédia lá.
As meninas não sabiam nadar e aí em determinado momento a maré encobriu elas. O namorado de uma das tias tentou salvá-las, mas infelizmente ele também perdeu a vida nesse momento.
É importante a gente dizer que afogamentos são a terceira maior causa de morte entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos. Só que isso não se restringe só a essa faixa etária. Hoje, no Brasil, uma pessoa morre afogada a cada 1 hora e meia. Ou seja, dá mais ou menos aí 15 pessoas por dia.
São números alarmantes, e é por isso que é tão importante a gente buscar informação para prevenir. Principalmente se você for pai ou mãe de uma criança ou de um adolescente, ainda mais nessa época que o verão está se aproximando, que é o momento onde mais acontecem mortes por afogamento.
Essas informações todas são de um relatório da Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. A gente vai deixar um link aqui no nosso episódio, na descrição do episódio, para vocês poderem buscar mais informação lá no Instagram deles.
As meninas estavam acompanhadas de adultos, como tinha que ser. Mas nem isso foi suficiente para evitar o que aconteceu. Uma das partes mais difíceis, mais duras da história, é o fato de que os pais delas não estavam na praia. O pai estava em São Paulo, no velório de um parente, e a mãe estava em casa.
Quando ela veio descobrir, para contarem a ela, tipo, foi algo que que ninguém espera que você vai perder um filho, ainda mais, tipo assim, duas jovens afogadas, né? Ninguém espera, ninguém quer passar por uma situação dessa. Aí, traumatiza.
E o trauma não parou ali na notícia, né? O que veio depois disso talvez tenha sido tão cruel quanto o fato em si.
Quando meu pai morava em São Paulo, ele dizia muito que a culpa das meninas ter morrido era dela. Ele dizia pra ela que a culpa das meninas ter morrido era dela. E ela se sentiu muito tempo culpada, só que, tipo assim, as meninas queriam ir. Ela não quis impedir que elas fossem, porque elas nunca tinham ido numa praia. E, tipo, querendo ou não, quando a gente vai no primeiro, às vezes, quando a gente vai num lugar a primeira vez, a gente se afoba, né? A gente exagera, quer tomar um banho, quer ver como, quer conhecer. E foi o que aconteceu com elas. Elas não esperavam que isso fosse acontecer.
Eu acho que quando a gente não tem mais o que fazer e que tudo que sobra é uma sensação de impotência, a nossa primeira reação é querer, é tentar achar um culpado. Só que a maneira como o pai delas fez isso foi muito cruel, além de não ser verdadeira.
E o que com certeza ele nem imaginava é que fazendo isso ele estava não só impactando na vida da mãe das meninas, mas também impactando na vida da filha que ele ainda nem tinha conhecido, que no caso é a Aline.
Eles não tinham nem passado pelo luto ainda quando veio a notícia que ninguém estava esperando.
Isso foi em novembro de 93, e em fevereiro de 94 minha mãe descobriu que estava grávida de mim. Aí ela até disse que quando estava grávida de mim ela não queria que eu saísse dentro da barriga. Ela não estava preparada para ser mãe de... Assim, ela já tinha as meninas mais velhas, ela não estava preparada para ser mãe de novo. Aí lá eu, bum, caí no, né, de paraquedas.
Nos primeiros anos de vida da Aline, as coisas eram um pouco nebulosas. Ela meio que sabia das irmãs, ao mesmo tempo que não sabia direito o que tinha acontecido, mas indiretamente acabava sentindo a presença delas ali quase que como uma sombra.
Porque eu achava que era como se eu fosse um tapa-buraco às vezes, mas depois eu entendi que não. Que eu vim pra acrescentar, entendeu? Que era... que eu não era um... Não era tapa-buraco, eu era... Uma pessoa que estava ali para ajudar num momento que foi de tristeza, num momento de perca, sabe? Mas eu demorei muito a entender isso.
Lembra a frase que a Aline falou que a mãe não queria que ela saísse da barriga? Então, ela é quase literal para a gente entender o porquê da criação da Aline ter sido tão restritiva.
Nos primeiros 5 anos de vida dela, eles ainda moravam de frente para o cemitério onde a Mércia e a Márcia tinham sido enterradas. Então você imagina o peso que não era para essa família olhar para aquilo ali todo santo dia, né?
E aí, naturalmente, acabava acontecendo que até para Aline ir na praça, na frente de casa, já era difícil. E mesmo depois que eles mudaram também, ela ainda continuou tendo que viver debaixo de muitas regras e regras rígidas.
E você sabe o que acontece quando um adolescente só ouve proibição, né?
Ixi, Maria, eu fui muito rebelde porque eu não entendia. Não entendia. Eu fui um adolescente muito rebelde. Que minha mais velha não escuta, mas foi complicado. Eu era difícil. Porque minha mãe dizia assim, você não vai pra praia, você não vai pra nenhum canto. Eu não saía. Mas eu fugia, aí eu saía, eu ia pros cantos, foi muito tenso, não quero ter que passar por isso na adolescência da minha filha, não. Quando a gente ia pra praia, era a maior recomendação, não tome banho na praia. Se for entrar na praia, tem que tomar banho até o joelho, não pode isso, não pode aquilo. Passei muito tempo sem poder fazer nada. E até hoje, velha, ainda eu fico com medo das coisas, porque de tanta recomendação que eu tive, sempre foi assim.
E o sentimento, olhando de fora de toda essa situação, é que você entende o porquê dos dois comportamentos existirem, né? Tanto da mãe quanto da Aline. A elaboração de um luto como esse que a mãe dela passou deve ser das coisas mais difíceis que uma pessoa precisa lidar. Porque ao mesmo tempo, você está enfrentando a perda e a culpa de um jeito que as duas são quase inseparáveis.
O que mais dá vontade de fazer agora é dar um abraço, né, na mãe da Aline. Claro que na Aline também, mas é muito dolorido imaginar tudo isso que a mãe dela teve que passar.
Por muito tempo, a própria Aline não conseguia entender. Só que depois, com a idade chegando, enfim, com a chegada, inclusive, das filhas da Aline, a cabeça dela mudou.
Eu entendi depois de mais velha, sabe? Que até acho que eu demorei um pouco a amadurecer, mas como eu falei a você, depois que eu tive a minha filha, eu entendi muita coisa como se tivesse caído uma ficha. E só caiu depois que eu tive filho, porque eu vim entender que eu não quero passar pelo que eu passei. Eu quero conversar com a minha filha. Porque a gente só vai entender quando ter filhos, quando a gente tem o nosso. Quando a gente tem os nossos filhos, quando a gente entende as dificuldades, quando a gente entende muita coisa do que a gente não passou, do que a gente não... Eu não me imagino nunca, Deus me livre de perder as minhas.
Quem nunca ouviu quando criança o famoso... Quando você crescer, você vai entender.
Tem coisa que a gente não entende mesmo porque não fazia sentido, né? Mas outras tantas até são verdades e, de fato, a idade e a experiência é que mostram isso pra gente.
E se o tempo ajudou a Aline a entender mais a mãe, com o pai as coisas já foram um pouco diferentes.
Mas meu pai sempre foi... Até minha infância, o começo da minha adolescência, ele era tipo assim, um pai mais presente. Aí depois eu fui ficando adolescente, aí a gente foi tendo muito conflito em casa, sabe? Quando eu me casei, minha mãe não quis que eu casasse, assim, ela deixou eu casar. Eu casei e ela não queria que eu fosse embora. Eu ainda passei 8 anos do meu casamento, não, 6 anos do meu casamento morando em casa. Aí eu comprei minha casa. Ainda passei 2 anos pra poder ir pra minha casa. Aí quando eu fui pra minha casa que eu fui ter um pouco de liberdade. Aí depois de 2 anos que eu tava na minha casa, meu pai faleceu. Aí foi quando eu voltei pra cá pra morar com ela. Aí já é outra convivência, tipo, porque quando meu pai era vivo, a gente não se dava bem. Não se dava bem, meu. Era muito, a gente brigava muito, 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 muito mesmo. Diariamente.
Difícil imaginar a vida de casada ainda morando na casa dos pais, né? Eu sei que é uma realidade muito grande para algumas pessoas, mas é um pouco complexo pensar nesse sistema. E eu não sei como a Aline conseguiu até, né?
E tem mais um detalhe ainda, que com 2 anos de casada, veio uma surpresinha. Ela não estava esperando engravidar ainda, mas de repente apareceu a notícia.
E veio o Messia, que não seria Messia. Seria Alice. Aí, em consenso com a família, a gente decidiu homenagear minha irmã mais velha, Messia.
E tudo que eu consigo imaginar é a maneira como a mãe da Aline recebeu a neta com o mesmo nome da filha que partiu. Eu acho que a gente pode até tentar botar em palavras aqui, mas deve ter sido um sentimento inexplicável pegar ela no colo pela primeira vez, né?
Tanto que a Aline diz que a partir dali... realmente a relação virou outra.
A vinda dela foi muito, muito boa, porque eu não esperava ter filho tão cedo, eu não esperava, né, ter ela, mas como aconteceu, foi inesperado demais. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu, já tenho 2 filhas, mas é o baque que cai de vez em quando. Mas eles foram, ele foi também muito feliz com ser avô, e minha mãe, Ave Maria, babona demais das netas.
E olha que quando veio a segunda filha da Aline, a avó queria que ela se chamasse Márcia, assim como a outra irmã da Aline. Mas aí a Aline decidiu que já estava bom de homenagem. E no final das contas, aquela criança era filha dela, então foi aí que ela decidiu que o nome seria Beatriz.
A gente nunca vai saber o que se passa dentro da cabeça da mãe da Aline e como hoje ela lida com tudo que passou. Até porque aqui a gente tá contando toda a história, né? No olhar da Aline. É a Aline que tá nos contando esse episódio. E no fim, o que passa na cabeça da mãe, nem mesmo a Aline sabe. Mas o fato é que hoje ela consegue olhar de uma outra maneira pra mãe e enxerga uma mulher que por muito tempo ela nunca tinha visto.
Ah, eu vejo muito como superação, porque você passar por tudo isso e ser forte até hoje é muita superação, viu? Tem que ser muito forte. Eu acredito que eu hoje, se eu fosse... Eu passando por uma situação dessa, eu com essa cabecinha não aguentava, não. A minha mãe foi muito forte ter passado por tudo isso.
A história da Aline mostra pra gente mais uma vez que enfrentar o luto vai ser totalmente diferente de uma pessoa pra outra. A Aline, inclusive, enfrentou um luto que ela nem estava presente, assim, né? Ela não chegou a conhecer as irmãs, ela nasceu depois que as irmãs partiram. Então é um luto meio que de algo que ela não vivenciou. Deve ser extremamente complicado entender como funciona as regras da família e entender que... Ela falou, né, que a mãe era bastante rígida com algumas coisas. Imagina tentar entender isso, sendo que a mãe não estava sendo só uma mãe rígida. Ela estava tentando proteger, porque ela tinha acabado de perder duas filhas também. Enfim, é uma sucessão de coisas complexas, né? E o que mais me pega é que é isso, as histórias que a gente conta aqui, sejam de luto, acho que principalmente as de luto, mas todas as outras, nos mostra como cada um vai ter uma perspectiva diferente daquilo que aconteceu na sua vida, mesmo que aquilo que aconteceu seja algo parecido com do vizinho, de um amigo, de um parente, de outra pessoa que ela conheceu. Por mais que sejam temas semelhantes, cada um vai saber lidar de uma forma. E eu fico muito feliz que a Aline tenha dividido com a gente esse olhar, essa mudança, né? Da rebeldia, do não entender primeiro, depois uma rebeldia e agora um entendimento muito mais 360, assim, de toda essa relação da família dela com a tragédia que acabou levando a Mércia e a Márcia.
A gente tá numa fase de final de ano, né? Mas tem uma coisa que a gente ouve o tempo inteiro durante a vida, que é preciso recomeçar, tem sempre uma chance de um novo começo, e é verdade, tem sempre uma chance de um novo começo. Mas a história da Aline me fez pensar que apesar da gente ter chances de recomeçar, a página nunca fica em branco. Nunca. Todo mundo tem bagagens, histórias e dores que a gente carrega. Assim como a gente tem alegrias que a gente carrega, a gente também tem as dores. E isso impacta nos próximos acontecimentos da nossa vida. E nem quando a gente nasce a página está em branco. Quando a Aline nasce, ela já nasce numa família que tinha acabado de perder as duas irmãs dela, que ela nem chegou a conhecer, né? Mas ela vem como filha de uma mãe e de um pai que tinham acabado de perder duas crianças. E isso também é parte da história da Aline. Então, até quando a gente nasce, nossa página não está em branco. A gente já carrega as histórias que vêm da nossa família. E a gente é muito ensinado o tempo inteiro a tentar, talvez, esconder as dores bem escondido, bem lá no fundo do tapete, de um jeito que seja até difícil depois da gente se reconectar com essas dores. Só que não tem como esconder. E acho que o luto, ele é talvez um ápice, né, dessa dor, porque é uma dor que transborda muito rápido, né, quando alguém que a gente ama muito parte. É muito difícil a gente ignorar e seguir em frente. Às vezes a gente até consegue, mas não totalmente como outras dores do dia a dia. Mas o que eu quero dizer é que não tem como fugir dos sentimentos que as histórias que a gente passa e às vezes até que as histórias que as pessoas ao nosso redor passaram. A gente tem que sentir até para conseguir seguir em frente.
E é com essa belíssima frase de Alexandre Simone que a gente encerra esse episódio. Não, brincadeiras à parte, é realmente o que o Ale falou, faz muito sentido mesmo. E é isso, vamos ter várias reflexões sempre aqui, né, com essas histórias que vocês nos trazem. Inclusive, deixo aqui o convite, se você quer contar a sua história, independente do tema, manda pra gente lá no nosso site, historiasterapia.com. Lá tem uma página com um formulário para você preencher com seus dados e sua história. E a gente tá louco pra poder, enfim, conhecer você, seja da onde for, seja qual a história for. Porque o que é mais bonito aqui do Histórias pra Ouvir Lavando Louça, do Terapia, de todo esse projeto, é como a gente aprende com a história das outras pessoas. E sem vocês, ouvindo ou compartilhando suas histórias, esse projeto não existe. E eu gosto muito dessa troca tão importante que a gente tem todos juntos. Então eu espero sua história. Espero você também aqui na semana que vem, porque terça-feira que vem tem mais história, né, Ale?
Sempre tem pra te ajudar a encarar a louça, deixar esse momento um pouquinho mais leve. Mas vocês sabem como a gente é apaixonado por história, então tem muito mais história lá no nosso site, historiasterapia.com. Ali tem todas as histórias em vídeo, todos os episódios de podcast. Você ainda pode garantir o nosso livro, A História do Outro Muda a Gente, e se tornar um apoiador na Aurelo. E é justamente com um apoiador que a gente encerra esse episódio de hoje. Muito, muito, muito obrigado pela sua companhia, que é a coisa mais valiosa que tem. Você dedicou o seu tempo para estar aqui com a gente. A gente se encontra na semana que vem. Um beijo grande e cuidem-se bem.
Tchau!
Oi, eu sou a Manuela, junto com a Tia Pátio, sou a apoiadora da terapia e no Orelo. A história que eu vi, Lavando Louça, é apresentado por Lucas Gavino e Alexandre Simone. O roteiro foi escrito por Luiz Madermo, a edição do Felipe Dantas.